A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, num oferecimento da cervejaria Juan Caloto, mais um episódio do Radiofobia, sim, o podcast para você que gosta de cerveja, trazendo sempre aqui assuntos da mais alta relevância etílica para você nesse momento aqui. Cadê aqui a latinha? Vamos abrir aqui uma latinha, não, abre também o Técnica, abre também uma garrafinha hoje de mafiosinha pra nós aqui, além das latinhas da Juan Calotito, porque nós temos aqui hoje convidado especial. Hoje é um programa temático aqui, a gente adora quando tem um programa temático de uma cervejaria parceira também temática, e é claro que antes de qualquer coisa, eu tenho que apresentar aqui diretamente de Locoville de los Bandoleros, que já está quase inaugurando, 2025 está chegando, breve teremos a inauguração do Covil dos Bandoleiros, que já vai estar...
nossa sagrada família.
Já vai estar toda extraé, puta que vou falar para você, viu? Vai ter uma pietá também, assim, ó, a estátua do...
Coloca, está esculpindo.
Ó, podia ter...
Vai ser a pietá com a cara de John.
A pietá podia ser... Melhor ainda, ó, a pietá podia ser Karina Cristina segurando o Juan Caloto. Boa. Faz essa ilustração, ô Calote, aí a gente manda imprimir aqueles quadros pra botar Karina Cristina segurando o Juan Caloto. Estão aqui, perfeito. John and Calote, olá vocês.
Salve, pessoal, beleza?
Belezinha, estamos aqui.
A cavernosa do John.
Estamos hoje aqui. Ó, o John hoje tá com a voz. Ô, John, vamos fazer o teste do abacate. Então, cadê, Tênica? Bota pro John aqui o reverb. Repete comigo, John. Não, pra mim não precisa, Tênica. Repete comigo, John. Pedra.
Pedra.
Cavalo.
Cavalo.
Andrade.
Andrade.
Agora a frase matadoira: na fossa negra.
Na fossa negra.
Está contratado! Pode comparecer ao RH. Está contratado como mais novo locutor. Ah, não, você já está aqui com a gente, já tem. Não precisa ser devidamente contratado. Meu amigo Caloteira, hoje temos convidado especial, programa temático, porque nós temos uma cervejaria parceiraça, uma cervejaria conhecida em todo o país. A gente falou recentemente de cervejas temáticas, né? De cervejaria temática no programa sobre marketing que a gente gravou, que foi fenomenal. E hoje temos um convidado especial. Por favor, então, Calotinho, faça as honras da casa.
Boa, o nosso grande amigo, o senhor, o El Capo, Guilherme Matheus, fundador da Cervejaria Mafiosa. Seja bem-vindo,
Gui. Aê! Bem-vindo, Gui!
Obrigado.
Um fora da lei também.
Excelente, temos até aqui. Ô, Técnica, como é que é, ó? Ó? Ó, já derrubaram um aí, hein? Até o final do programa. O bando todo vai embora aqui. Muito bom. Gui, seja bem-vindo aqui ao Radiofobia.
Obrigado, Léo. Obrigado. Prazerzão estar aqui com vocês.
Muito legal receber você aqui pra gente falar um pouco da história da cervejaria mafiosa, que quem não conhece cerveja especial no Brasil, cerveja artesanal no Brasil, que não conhece a cervejaria mafiosa, Por favor, Gui, apresenta aqui pra gente. Os meninos são mais amigos. Faz aí o social aí,
o Gary
aí. Porque vocês, diferente de mim, que tô, né? Esse ano era pra eu ter 1000 histórias já, se não fosse o Coronga. Do ano passado pra cá, a gente teria, nossa, 1000 histórias. Mas como ainda não deu tempo de eu me enturmar nesse nível, então vocês que com certeza têm história de bastidores aí... Faz as honras da casa, então.
Pô, a gente conheceu pessoalmente o Gui, foi no Mundial do ABR, no Rio, né?
Foi.
A gente compartilhou um stand lá, tava a Dádiva, a Mafiosa, o Juan Caloto e a Voz. A gente dividindo o stand, foi bem legal aquele evento, aqueles eventos intermináveis, né?
Nossa, evento infinito, né?
E daí foi mó legal conhecer o Gui, puta cara, gente boa, acho que... Ele não conseguiu ainda fazer nenhum inimigo no mercado.
O que é raro nesse meio, né? O que é raro nesse meio.
Todo mundo ama, cara.
Quando tem, a gente elimina os inimigos. Né? A gente vai deixando todo mundo só os que a gente...
Opa! Foi mais um.
E é muito bom, porque assim, a gente tem esse lance de fazer as cervejas com temática de Bang Bang, o Spaghetti Western. E daí a gente já curtiu de cara toda a proposta da Mafiosa por esse universo. Primeiro, acho que só de mafiosos italianos, depois ele foi expandindo diversos tipos de máfia, né, nas cervejas. E, pô, Gui, conta um pouco aí do começo da Mafiosa. Você fazia cerveja em casa e começou a receber processos de grandes...
grandes produtoras de filmes. Cara, a gente começou assim mesmo, igual vocês também, né? Aliás, eu comprei no Social Beers, eu comprei a Juan Caloto.
É verdade, verdade. Você é bandoleiro do primeiro crowdfunding.
Comprei. E a gente começou fazendo cerveja em casa. E eu sou formado em publicidade e depois eu fiz gastronomia. Enfim, sempre trabalhei com cozinha, nunca exerci a profissão de publicidade. E aí, quando a gente começou a fazer cerveja em casa... Junto com o Rob, eu falei, cara, eu vou fazer rótulo, eu vou criar uma marca. Eu quis juntar minha formação no... E aí aquele negócio de cerveja em casa, não pode vender cerveja caseira. E aí aqueles panelão, tudo é proibido, não pode. Eu falei, cara, vamos juntar esse tema de máfia, que é uma coisa que eu adoro. Eu entrei, quando eu casei, eu entrei na igreja com o tema do Poderoso Chefão. Né? Foi a música.
Ai, que animal, muito bom.
O cara que fez a trilha, ele falou, sério mesmo? Eu falei, não, é a única exigência, o resto vocês podem escolher. E aí...
Ai, muito bom, marcha nupcial do dia.
Marcha nupcial do dia. Foi a... E aí a gente procurando o nome, eu e o Luquinha, meu sobrinho, na época, o que vai ser? E ele falou, pô, e Mafiosa? Eu falei, cara, Mafiosa. E aí a gente começou a brincar com o nome da cervejaria ser Mafiosa, a brincar, criar os personagens, né?
Cara, puta
que
bom.
E aí a primeira
bom.
Cerveja que a gente fez, que criamos a marca, assim, foi a Dom Drino, na verdade a Ipa Drino, que era aquela época de IPA com trocadilho, né? Era,
sim.
Naquela época que IPA tinha que ser... Agora a IPA tem que ser de urso e tudo igual. Antes era IPA com trocadilho. Trocadilho no nome. E aí a gente fez a brincadeira com o Ipa Drino. E aí também foi a primeira cerveja que a gente lançou no mercado e que a Paramount não gostou da homenagem e mandou pra gente uma cartinha.
Olha aí.
Uma cartinha da Paramount.
Viu? Tá que nem hoje em dia que a gente vê o cara vendendo Mel Gibson. Aí esses dias apareceu um pack com 6 pãozinhos, Brad Pitt. Ótimo. Os cara adoram, né? Os dono da marca fica muito feliz com essas homenagens, né?
O Gui, mas essa carta você tem que ter ela enquadrada,
cara,
aí, hein?
Eu tô pra fazer isso. Aliás, acho que semana que vem a gente vai fazer aniversário da Mafiosa. Eles
muito bom.
Aqui, dia 11. E aí a gente vai... Eu vou enquadrar e vou colocar aqui. A gente tem um espaço. Mas
cara,
foi...
isso é muito bom isso.
E assim, eu sabia que ia dar problema, porque é óbvio que ia dar problema. Mas eu falei,
tava
cara...
Tava só esperando.
Eu acho que eu não botava muita fé. Eu falei, vamos fazer um lote. A gente vai... Se pá, a gente nem vai conseguir vender esse lote. E aí a gente vai... Vai parar mesmo, sabe? Eu não sei o que eu imaginava ali.
Tipo, não vai dar problema porque é só sem pretensão, assim.
É, vai demorar pra dar problema. Cara, mas foi assim, acho que foi um mês e meio, por causa de Instagram e tudo.
O pessoal da Paramount
é legal, parabéns, hein? É legal o brainstorm antes do lançamento. Falou assim, Eu acho que vai dar merda. Eu também. Aí vira o Gui. Tomara.
Tomara.
Exato, cara. Muito bom. O pessoal da Paramount tá... Os olheiros da Paramount estão trabalhando mais do que os olheiros do... Do Roberto Carlos, né?
Mas é. Sabe
muita gente pra não deixar usar as propriedades deles.
Na época, até agora a gente tá com uma advogada nova de direito autoral, até saiu o nosso registro da
Maquiosa. De registro, tudo.
De direitos, né? De registro, esse. E aí ela falou pra mim, essa nova, falou, não, eu tinha brigado com eles porque você poderia ganhar. Eu falei, claro, você quer brigar, você quer ganhar dinheiro, né?
Lógico.
Eu falei, mas eu vou brigar com a Paramount, né, cara? Pô,
eu acordo um dia, vou brigar com um grande estúdio,
Mas ela me explicou que tem alguns escritórios que o cara fica procurando. E ele não é da Paramount, mas ele fica procurando. É. E aí, se ele acha alguma coisa, ele faz um processo e avisa a Paramount pra ganhar
Com certeza. Branco, quem é que nem quando você abre uma empresa, que você abre um CNPJ, começa a receber uns boletos, tudo nada a ver por e-mail, né? Por e-mail não, pelo correio, pagar R$100, R$200, não sei o quê. Quando vai ver, não é totalmente compulsório. É um cara que os caras ficam de olho, né? Os caras querem ganhar.
O cara paga, às vezes você não sabe. Você tá abrindo empresa, cara, você tá tão desesperado.
Pega o cara no pulo, na inexperiência, né? Ô, mas essa daí eu quero ver quando eu for aí. Quero ver o quadrão, hein? O quadrão vai ser.
Vou fazer. Vou prometer o quadrão.
Tem que ter orgulho, cara. Você fala,
não, tem que ter.
E por favor, não venham estragar essa ilusão. Se foi um advogado e não a Paramount que mandou.
Mas aí a Paramount que. A Paramount endossou. Mas acho que quem descobriu foi um advogado XPTO.
Mas o que deu de consequência? Porque
não deu nada. Foi
tirando a cabeça do cavalo na sua cama, o que rolou?
Quase a cabeça do cavalo, assim. Eles mandaram um aviso, tipo assim, ó, seguinte, você tá entrando numa área que não vai ser muito legal pra você. Então, se você parar agora, tá tudo bem, né?
Pô, eles foram legais ainda,
agora, hein? Se você continuar, a gente vai ter que conversar.
Mas peraí, vamos entender. Você deu que nome que eles encheram o saco?
Qual que era o grande lance? Eu entrei com o registro da marca Ipadrino no Brasil.
Certo.
E os caras, eles tinham um registro pra bebidas alcoólicas na Itália, da Il Padrino.
Tá.
Que é o nome do filme em italiano. Então tem uma proximidade X e tal. Só que eles não tinham dado entrada no Brasil pra isso. E eu
eles
dei
não, eles não viam a beleza do trocadilho com o IPA. Exato, eles não tinham essa sensibilidade.
No crescimento do mercado de cerveja artesanal com IPA de trocadilho.
Mas aí você acabou trocando o nome da cerveja depois?
Cara, aí eu tava com o segundo lote no tanque, eu recebi isso. E na época eu tava muito mal assessorado de advogado. Cara, eu tava fazendo um curso, tem um curso chamado Empretec, é um curso do Sebrae, que é de
empreendedor.
Uhum. E é um curso que é tipo totalmente de imersão. E no meio do curso eu recebi essa carta, então teve uma noite que eu fiquei assim, até às 6 da manhã, tentando achar um nome, porque a cerveja tava no tanque da dádiva, e eu tinha que trocar o rótulo pra fazer um rótulo novo, enfim. E aí virou IPA Dondrino, né? Que daí eu pus um Dondrino, IPA é o estilo. Na verdade, a cerveja... Aí eu tava com medo das pessoas não reconhecerem mais a cerveja.
Estamos aguardando uma nova carta, então, né? Em breve.
Não, mas acho que agora já passou. Agora é Dondrino, acabou.
Primeiro você mandou a Paramount ir pra puta que eu pariu, né? Ficou com aquela merda na cabeça. Pô, porque ir padrinho é um puta nome legal.
Podia ter feito aquela montanha da Paramount assim, por aí pra puta que pariu.
Ir pra merda. Manda aí pra merda e pronto.
É sensacional.
Eu acho que o desenho também se mudou, né? Pra não ter aquela mãozinha.
Eu tenho ela aqui, eu vou tentar pegar ali. Eu tinha um, tipo uma caricatura, um desenho do Don Corleone.
Né? O Marlon Brando ali.
E tinha a mãozinha era um problema. Mas o desenho do Marlon Brando ali, cara, qualquer tiozão italiano vai ficar meio parecido ali. Não era tão real, assim. Eu podia falar, cara, é meu avô, né?
Exato. É trato de família.
Eu peguei umas fotos velhas que não tem resolução na máquina, todo mundo bem se parece ali. Então,
exato.
Não tem muito problema.
Exato.
Mas o problema ali, o maior problema mesmo foi o nome, e a gente tentar registrar esse nome. Acho que foi aí que eles acharam, e aí chegaram na gente. Mas assim, foi... Na época eu fiquei muito nervoso, e meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Deu de risada, né?
Frio na barriga. Hoje é uma história excelente.
Excelente. Não, foi até legal, né? Assim,
já rendeu uma decoração, né? Agora no jardim, né? Muito bom. E daí, a cerveja... A noiva foi a segunda cerveja?
Foi a segunda lançada.
Tinha uma com mel, não tinha também?
É, a Melindrosa. Foi a terceira lançada, Foi a terceira. Daí a gente começou a mudar. A noiva melindrosa já eram receitas de panelinha, né? Que a gente já tinha... Foi da época de homebrew que eu já tinha nome, já tinha rótulo. A melindrosa foi a Érica, minha esposa, que fez. Foi a primeira cerveja que ela fez.
Legal.
Ela, assim, eu criei a fórmula, mas ela criou, ela concebeu, assim, a ideia de sabores e tal.
A proposta, né?
E o nome, inclusive, né? E aí a noiva, a gente, a homenagem ao Kill Bill, claramente, ali, mas daí a gente foi mais assim, pô, a noiva, acabou, um dos codinomes da Beatriz Kiddo, e aí o meu rótulo que eu fiz caseiro era muito mais descarado, tinha a espada do Kill Bill, e aí quando a gente foi lançar, o primeiro rótulo foi um cara aqui de Valinhos que fez, e aí ele fez uma noiva de amarelo, assim, tal, tipo assim, inspirado, mas não tava Sim. tão na cara, e aí essa versão nova já é do Nani. E aí o Nani realmente desenhou a... Tá passando um caminhão aqui, né? O Nani desenhou a personagem mesmo. Então, depois que o Nani entrou pra Mafiosa,
Legal.
A gente começou a criar os nossos personagens, né? Aí a gente personificou o Dom, a gente criou o personagem do Dom, a gente criou a noiva, a gente criou o Rigoletto, que é inspirado numa ópera de Verdi. Então, a gente usou uma máscara de carnaval de Veneza, que era uma cerveja que a gente lançou com melancia pro carnaval. Uma daquelas ideias
que
na cabeça funciona, mas o mercado não aceita.
A gente fica muito feliz de ter lançado.
Uma Summer Lager com melancia que vai custar 30 conto a lata, né? Tipo, dá. Agora não tem, né?
Voltou. Eu lembro da gente tomando bastante em Blumenau.
A gente tomou muito, muito.
Rigoletto.
E aí foram os personagens. A gente foi criando outras linhas também. A gente fez a linha da Libre de Gun Take the Cannoli, que foi a
essa nossa. Essa é muito boa, essa é muito legal.
Aí depois a gente fez a Live the Gun Take the Jandu e a Live the Gun Take the Tiramisu e a Live the Gun Take the Panna Cotta.
Caraca, muito bom. Essa série aí, Léo, é uma de pastry, né? Pastry Stout.
Uhum.
E, sobremesas, animais, assim, muito boa. Muito boa.
Você sabe que esse Live the Gun Take the Cannoli do filme foi improvisado, né?
É mesmo?
Não tava no script. O ator lá, o que fazia o Clemenza, improvisou.
O Clemenza, é.
Porque numa cena antes, a mulher dele fala assim, não esquece os canoles. Isso existia. Que era aquele lance, né? Tipo, o cara vai sair matar umas pessoas e levou o canole pra mulher pra ficar tudo bem. E aí, no caminho, eles matam o cara lá no milharal, né? Dele fala pro capanga, ele fala, leave the gun, take the canole.
Uh-huh. Cara, demais, né, virou a tipo, frase antológica, cara,
maravilhoso.
Né?
Não esquece o doce da minha mulher, pelo amor de Deus.
Tipo, dane-se a arma, mas traz um negócio.
Senão eu vou apanhar de rolo de macarrão da italianona lá.
Ué, você tem família de descendência italiana?
Tenho. A parte da minha mãe é italiana. É, a família é Imperato. Né? O meu pai é português, família é portuguesa. Aqui é uma mistura, cara. Então, todo mundo daí um pouco de mistura, né? Mas eu sou bem misturadão, assim. A família do meu pai é portuguesa, meu avô era português, minha avó é espanhola, e da minha mãe era italiana, meu avô era italiano, Biagião, Biagio Imperato.
Daí começou o interesse com pela... Dele,
você fugia, assim, os carinhos era...
Ai, que animal. Pô, eu teve uma época, quando eu tava no colégio, que eu fiquei fissurado em filme de máfia também, que começou assim...
Pô, como não, né?
Sou apaixonado. E eu tenho descendência italiana, daí eu achei umas fotos da minha família, da parte do meu pai. Umas 30 pessoas da família, assim, numa escada de igreja, assim, umas fotos antigas. Eu falei assim, caralho, isso daqui é muito foto de máfia. E o meu tio, o irmão do meu pai, ele parece pra caramba com o Al Pacino, assim, fisicamente, né? Nunca matou ninguém, eu acho.
Tá.
Né? Eu espero.
Eu acho, mas, bom. Eu acho.
Eu fiquei uma época, assim... vidrado em filme de máfia, acho que eu fiz vários amigos meus não gostarem de filme de máfia, de tanto que eu insistia pra eles ficarem vendo O Poderoso Chefão, os três numa noite só, fazer uma maratona. Puta, é muito bom, cara.
Você sabe que eu cometi um pecado que já foi devidamente espiado, obviamente, mas é que eu tenho 47 anos, né? Eu acho que eu só fui assistir a trilogia O Poderoso Chefão depois dos 35, cara.
Ô, louco. Bom, isso foi com uma mais maturidade, então.
Então, eu não sei porquê, cara. Tem algumas coisas que meio que... Talvez pelo caminho que eu seguia, que era totalmente diferente de profissão, de trabalho e tal. Eu nunca me liguei muito. Aí, depois, uma vez, eu falei assim, cara, como que eu nunca vi esses filmes, né? Inclusive, tem um livro também, né, do Mário Puzo e tal. E não vi. Aí, porque, cara, quer saber? Aí, quando eu vi também, eu maratonei. Assim, tipo, sábado, domingo, vi... Numa madruga na sequência, assim, sabe?
Sim.
Matando duas garrafas de vinho, comendo um gorgonzolinho, um negocinho assim e tal. Cara, hoje em dia, é, são filmes que... Tira o 3, eu acho meio chatolino. Mas o 1 e o 2, né? Nossa, o 2 é foda pra caralho também, né? Ah, que o 2 eu gosto muito da parte dos flashbacks. Puta, que mostra o Robert De Niro, ele chegando molequinho e tal. Puta, pra mim é...
E assim, se eu pensar, é uma direção, é uma edição que pra época foi muito inovadora, né?
Foi demais. O 2, né? Esse cruzamento, fazer, né? Assim.
É uma edição que não tem, assim, não pontua quando você tá fazendo a transição. Você percebe no decorrer da cena, né? Então não tem aquela coisa de arpinha de, sabe, 20 anos, né? 40 anos atrás. Não, quando você vai ver, pelo personagem que aparece, você percebe que tá num momento histórico diferente. Puta, é muito foda, cara. Muito foda.
Ô, gente, vocês estão me dando spoiler. Eu não assisti.
Ah, John, agora tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ô,
ganhou do Léo, puta merda.
Calote, bate nele aí, cara. Merece apanhar, pô.
Pô. Eu vi só o primeiro.
O cara é brother.
Mas eu tenho 35 anos, né? Eu acho que eu consigo assistir.
Ah, aí, não. Né? Então tá perdoado. A hora aí, quando, daqui a 12 anos, você vem falar a mesma merda que eu falei agora. Tá tudo certo.
Eu tava falando com o Calogi ontem, a gente falou assim, ah, vamos falar sobre filme de máfia e tal. Aí eu me toquei assim, eu falei assim, cara, o meu repertório de filme de máfia é baixíssimo. E não tem nenhum motivo porque isso, sei lá, não sei porquê o meu repertório é baixo.
Sim.
De
máfia. Agora, sim,
tem que botar no tempo e trocar duas vezes se assiste Star Wars.
Mas o filme que de máfia. Eu ia perguntar pro Gui é o seguinte, pelos rótulos... Não é só a máfia italiana, né? A gente tá falando de máfia no sentido de organização criminosa, ponto, né? Exato. Então, os filmes, por exemplo...
A gente começou... Ah. Porque senão, se a gente fosse ficar não só
limita. Nos
filmes italianos
ali... limita, né?
A gente ia ficar... Isso, ia ficar muito igual, né? Ia ter um monte de, né, de mafioso com nome italiano, mas ia ficar muito limitado. E aí a gente começou a criar a nossa história ali, a nossa história como da nossa família,
excelente.
Né? Da mafiosa. Excelente. Então a gente fala assim, tem o Dom, a noiva como se fosse, ela foi, o Dom adotou ela pequena, sabe? E aí ela foi crescendo e ela é Beatriz Kiddo, assim, ela já é Kill Bill, é Tarantino, né?
Tá vendo só?
E aí
storytelling...
o Rigoletto tem uma influência de ópera, uma coisa assim diferente. Então a gente vai bebendo de várias fontes pra...
Não, eu acho legal o rótulo da I Love You Honey Bunny, que são os dois cachorrinhos na mesa do restaurante. Muito bom, cara.
Esse é collab com a Landel, né?
É collab com a Landel. E a Landel, o tema deles é cachorro, né? A sua melhor muito companhia. Bom. É um cachorrinho. E aí o Nani que faz os rótulos dele também. E aí, na verdade, no mercado cervejeiro, só a Juan Caloto não faz com o Nani, porque tem o Calote.
Aliás, é uma boa conversa depois de fazer uma conversa com o Nani, porque a cada 10 rótulos, 18 são feitos pelo Nani.
É isso aí. E é um papo que a gente tem o Calote, que é o ilustrador também, e a gente ainda, né, no segundo ano do programa, não conversamos ainda sobre esse tema. Já falamos sobre temática e tal. Mas ilustração, fica aí uma sugestão de pauta bem legal.
Vai ser bem legal.
Vai ser legal.
Esse storytelling é legal na cerveja, né? Eu acho que
hoje em dia... Puta, é muito foda.
É que nem quando... Aqui na Mafiosa é muito legal. Que daí a galera chega, a gente tem uns sofás aqui, umas coisas...
Aquelas poltronas.
A vivência é muito, muito diferente.
Aonde que fica o... Aí, é em Valinhos?
É em Valinhos.
Pô, aqui do lado, cara. Eu tô em Serra Negra, né? Eu moro em Serra Negra. Tá mais perto ainda.
Tá? Serra Negra dá... acho que dá a mesma distância
aqui do Calote. Bobear, sim.
45 minutos, 50 minutos, tá aqui.
Então. E, pô, assim, a gente não vê a hora de passar essa bodega pra poder colar nos rolês, né?
E aí já tá melhorando, né? Acho que mais uns 5 meses aí pra gente...
Nossa, eu achei que você ia falar 5 anos.
Não. Assim, daqui a pouco, quem tiver aí com duas doses, né, já imunizado e tal, já dá pra começar, né?
Eu já tô com duas doses.
Já. Eu também. Também tô já imunizada.
Já tá no balcão, já tá...
Nós vamos fazer o meme, o caminhão da vacina e da cerveja está passando na sua rua. Porque...
Mas é o que a gente tava falando antes, né, de gravar, que assim, o jardim, o tap da Mafiosa é legal que tem muita área aberta, né, então fica uma coisa tranquila, circulação boa de ar, né.
Eu tava lendo esses dias até que os lugares fechados são, dessas variantes novas, são as piores, né, porque essa Delta aí parece que o pior dela é o ar, então
isso.
Lugar aberto é muito melhor, assim, quer dizer, mas tem que tomar cuidado, né, não adianta.
Sim,
tem que manter o alquinho, a máscara, acho que não... Isso vai ser nosso por um tempo aí, a gente vai ter que se habituar com ela.
Com certeza, A gente que já estava acostumado a fazer a asepsia por dentro, né? Agora eu vou ter que...
Agora é por fora.
Agora é completa, né? Por dentro e por fora. Ô Gui, quantos fotos
que nem você já... a música da vovó Mafalda, não era?
Oh. Que
falava do Tumbalubá. Tumba Lacatumba, Tumba Tac, Timor falava lavando por dentro, não era?
Nossa, não sei não.
Ou era do Bozo? Ih, eu tô confundindo.
Tá
tudo,
confundindo? Né? Tira o copo dele, Calote, pô.
Eu acho que é falta, esse copo é falta. Aqui, tá?
O cara vem gravar bêbado, até parece que é dono de cervejaria. Puta que pariu. Ô Gui, não, pra quem não conhece...
Não sou bêbado mais.
Pra quem não é, mas tá vai emendar uma na outra que eu conheço. Ô Gui, pra quem não conhece a Mafiosa, vamos falar pro ouvinte, eventualmente, a maioria do ouvinte que ouve esse programa, que já gosta de cerveja, deve conhecer. Mas quantos rótulos vocês já produziram?
Aí, a gente já lançou 55 rótulos. Colaborativas e rótulos nossos, né?
É uma metralhadora de cerveja.
Lotes pequenos aqui pro Tap Room. Isso é muito legal, assim. Você ter cervejas exclusivas pro Tap Room é muito legal. Uma que você faz um lote menor, que você pode testar um produto, pode Sim. fazer coisas diferentes, né? A gente fez bitter, ESB, os calotos fizeram. E vocês sabem como é difícil vender uma ESB pro mercado em geral, né, cara?
Eu adoro ESB, nossa, ESB é
da hora. A gente é muito fã.
Eu adoro também.
Mas aqui no TEP, o que é legal? O cara chega aqui, o cara tá aberto a ouvir a gente falar. Então quando a gente fala, pô, a gente fez uma ESB assim, 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 inspirada nas cervejas e tal, e aí o cara ele tá aberto a provar e ele prova e fala, cara, isso é legal.
Sim.
A diferença é colocar num bar de cerveja lá com 600 rótulos, uma latinha de ESB e o cara escolher você no meio de um monte de hype, de Imperial Sour, de Double Zipas, né?
Com certeza.
Permite muito, trabalhar muito mais, né? Assim, essa ampliar o leque de sabores das pessoas, tudo isso é uma coisa muito legal. Quanto tempo tem o TEP aí, Gui?
Vai fazer 3 anos que a gente assumiu aqui.
3 anos que a gente tá enrolando você, que não foi aí ainda.
3 anos que você me enrola aqui pra...
Nossa. Ou seja, não dá nem pra culpar a pandemia, cara.
Não, dá pra culpar coisa. Valinhos tem muita rua, cara. Tem
demais, cara.
É a cidade que tem mais rua da América Latina. Tem muito mais rua do que precisa. A gente se perdeu várias vezes.
A gente foi no
Contain Beer do Cisco, que ficou sócio do...
Que é mafioso agora.
É, mafioso.
E aí a gente foi no Contain Beer e teve uma hora que eu cheguei num lugar que tinham 5 rostos chegando no mesmo lugar. Eu fiquei muito perdido, cara.
Mas rola mesmo, rola. Eu falo, eu brinco com a galera que tem trânsito aqui em Valinhos. Mas é porque as ruas são todas pequenas. Então chega uma hora que, cara, horário de pico, todos os carros têm que passar na mesma rua. E não vai rolar. Né? Não tem jeito. Não tem como.
É a Grande Valinhos.
Grande Valinhos.
São 3 anos com o TEP e vocês vão fazer quantos anos agora?
6 de Mafiosa. A gente
seis
fez 6 do lançamento da Dom. A gente fez agora legal, dia 29 de agosto foi o lançamento. E o lançamento foi aqui no TEP, que não era nosso.
É mesmo?
Cara, esse bar que a gente assumiu aqui, o primeiro dono aqui foi em 2013. Eu tava começando a fazer cerveja em casa.
Puta, que legal.
E era o único bar de cerveja da cidade. E era legal que não era um bar, era uma loja de cerveja. Então era um tiozinho, assim, figura, Fernandão, gente boa, cara, um advogado. E ele não queria que fosse bar. Então as cervejas ficavam só na prateleira e uma de cada gelada pro cara levar.
Tipo, não era pra ter consumo, ele não queria ter problema com um bêbado caindo.
Ele ia assim, bar pra ele era coisa de marginal, assim, né? E aí,
não deixa de ter razão.
Coisa de mafioso.
A gente começava a frequentar, daí a gente vinha de quinta tomar uma tarde, e na sexta era o dia que eu, o Lucas e mais um pessoal que até frequenta aqui até hoje, a gente vinha todo mundo pra cá. Então antes de ir embora, a gente começava a encher a geladeira dele, porque a gente ia voltar outro dia.
Melhor estratégia.
Estavam transformando o empório num bar.
Ele teve um dia que o bar tava cheio, assim, ele olhou pra mim e falou, Gui, eu acho que eu tenho um bar. Eu falei, Fernando, você não tem uma loja, você tem um bar.
Mas faz parte da política do mafioso corromper os ambientes onde ele chega.
Exatamente,
desencaminhar.
Cara, na verdade, eu tava esperando esse bar crescer, ganhar público, ficar arrumadinho pra gente assumir, entendeu?
Olha, a gente foi lá. Olha a mente do mafioso, né? Muito bom.
E aí o legal é que você vai plantando no subconsciente dos habitantes, consumidores, que ali é o lugar pra você tomar a cerveja.
Exatamente.
Já. Ainda mais no lugar onde todas as ruas deu no mesmo lugar, a necessidade da memória geográfica é muito importante, entendeu?
Não tem muito por onde o cara fugir.
Exato. Mas todos os caminhos levam à cervejaria. ao tap house.
Trocou o cara, ele vendeu, ele queria que a gente comprasse na época, mas eu tava já pensando em produzir, já tava começando a produzir cigano. E aí vendeu para um cara que virou amigo nosso, a gente lançou o primeiro lote aqui da Ipadrino. E aí tinha uma chopeira nossa. A maioria das nossas mesas mafiosas foram feitas aqui. E cara, aí em 2018 eles estavam querendo vender e a gente assumiu.
Pô, daí que gente... legal.
Cara, isso eu não sabia que, tinha, que já tinha essa história com o bar antes de ser o Tap da Mafiosa.
Já tinha. E a gente estava sempre aqui. Foi bem legal isso, assim. Pra gente foi bom, porque já pegou um bar funcionando, né? Então, os clientes já conheciam a nossa marca, porque já tinha uma chopeira fixa nossa aqui. Então, sempre tinha chope mafiosa aqui. E os nossos consumidores da marca, eles vinham nos nossos lançamentos aqui. Então foi o começo ajudou muito a gente, assim, pra não começar do zero, sabe? Tipo, ó, vamos lá.
Tem que criar o ponto, né?
Ô, Gui, foi bem legal, assim. Agora, ano passado, com esse negócio da pandemia e tal, deu aquela baqueada geral e a gente até já falou aqui várias vezes, o setor que mais sofreu, um dos que mais sofreu foi de bares e restaurantes, né? Durante muito tempo, lockdown, cacete a quatro. Os próprios meninos também, né, da Juan Caloto, fizeram lá um crowdfunding pra Karina Cristina, pra Vence, né, pra dar aquela resgatada e tal, e poder ganhar um fôlego no meio daquela situação toda. Como que isso foi pra vocês aí? O que vocês fizeram pra sobreviver, pra agora, nesse momento de uma provável aí, né, reabertura, um crescimento e tal? Mas nesse período difícil, como que foi, cara?
Cara, foi... A gente até... Voltei com os meninos de Blumenau. A gente pegou o voo junto.
É verdade, né? Foi a despedida assim, do de mundo antes do Covid.
A galera de máscara no aeroporto. A gente falando, cara, o que vai ser, né? E aí, eu tinha marcado um São Patrício aqui no sábado. A gente voltou na sexta de Blumenau, dia 12, eu acho.
De março.
Dia 13, tudo.
De março. Março de 2020, né?
Aí, dia 13, ia ser a festa. Aí, eu voltei, eu falei pra Érica, minha esposa. Eu falei, Érica, acho que eu vou cancelar essa festa, cara. A hora que eu cheguei do aeroporto, falei... O negócio tá sério, não sei o que. Aí eu cheguei aqui na Mafiosa, eu abri a câmera fria, tava lotado de chopp verde, assim, ó. Tinha oito barris de chopp verde. Nossa, aí eu falei, cara, nossa. Vai fechar, ainda não tá proibido, eu vou fazer essa festa, porque senão eu vou me ferrar com esse chopp verde. E aí a gente fez a festa, cara, que foi a segunda maior festa da história da Mafiosa. Eu falei, cara, se a gente
chegou com o vídeo...
Aí que é, eu acho que assim, a gente tá, por estar em Valinhos também, tava um pouco mais afastados dos centros, que começaram a ter casos e tal.
Fechou depois, né?
Fechou depois, é. Mas na próxima semana já ficou estranho e no outro sábado a gente já não pôde abrir.
Mas foi no limite mesmo, viu? Porque eu lembro que a última viagem que eu fiz com a minha namorada, a gente foi passar um fim de semana em Atibaia. E foi do dia 16, eu acho. E ali, uma semaninha... Aí uma semana depois, ou três, quatro dias depois, já veio o lockdown. Sabe que você pegou o fiozinho do bigode, né, cara? Então, e o que isso representou pra vocês, assim? Foi o segundo maior evento da história, mas mesmo assim a merda veio depois, né?
Então, foi o que eu falei. Se a gente não tivesse feito, cara, o que a gente vendeu esse dia, porque a gente deu uma boa zerada no estoque que eu tinha.
Ah, tá.
Então,
pelo menos o chopp verde foi, né, o John?
Ia ter chopp verde até agora.
Ia ser pra sempre chopp verde aqui. Porque é por causa do
Jardim. O Gui ia ter. Cara, se não tivesse feito esse evento, o Gui ia ter gatilho toda vez que ele visse alguma bebida verde. Ou líquido verde. Alguém ia chegar com desinfetante verde, ele ia ter gatilho.
Nunca mais ia ter seu Patrício na Mafiosa.
Ele ia ficar de cócoras e tremendo assim, não!
Mas aí, durante a pandemia que teve, obviamente, que o bar, né, não funcionou, e aí vocês chegaram a fazer algum...
Cara, a gente, na outra semana, já comecei a trabalhar com retirada e delivery. A gente consegue abrir os portões aqui, e na época a gente não sabia o que podia, né, se não podia entrar a pé, tava tudo muito confuso.
Tinha regra muito definida ainda, né,
Então eu abri, eu fiz que nem um drive-thru, assim, o cara entrava com o carro, fechado tudo, aí o cara entrava com o carro, pegava a chopp e ia embora, assim.
Uhum.
Mas assim, isso foi, cara, caiu uns 80% do faturamento, claro. Assim, eu acho.
Com certeza.
E aí a gente tava pra contratar um menino, a gente não contratou ninguém, ficamos a gente mesmo pra trabalhar com freela de fim de semana pra ajudar a tirar a chopp. E aí, assim, março foi muito ruim, abril foi muito ruim. Mas aí a gente começou a criar... A gente sempre quis incentivar a cultura do Growler aqui, né,
certo,
em Varinhos.
Legal.
Mas a galera de Varinhos, cara, Varinhos é uma cidade pequena, não tem muita coisa pra se fazer, tá, tu vai pra Campinas, hoje tem muito mais coisa do que antes, assim.
Uhum.
Mas a galera quer sair de casa, a galera sai muito. Então a galera vinha muito na Mafiosa tomar, alguns já vinham com Growler de vez em quando, mas não tinha o hábito de acender, pô, todo churrasco em casa vai ter Mafiosa, sabe? Todo domingo eu vou pegar um Growler de Mafiosa. E como a gente tava com o bar funcionando e com o movimento legal e tal, a gente não tinha dedicação pra incentivar esse growler, assim.
Sim.
E, de repente, era só o que eu tinha, era só growler.
Você tinha que criar esse hábito, porque senão já
era. Não tinha outra maneira, né? E aí a gente contratou o motoboy, começamos a fazer umas entregas, aí aplicativo, Goomer, pra fazer cardápio, aprendendo como fazer, como vender, uhum, pra entregar. E a galera começou a aprender, cara. Então, assim, eu lembro que acho que foi em junho. Junho é um mês ruim pra gente aqui no Tap Room, geralmente, porque é frio. Começa a esfriar, sim, e aqui, assim, Valinhos é o seguinte, fez frio, a galera, a primeira semana, se esconde. Porque dela vai curtir, vai fazer fundir, sabe aquela coisa assim, ó? Uhum. Aí depois a galera tira as roupas do armário e começa, lava as roupas, né, que tava no armário.
Tira, aí a galera de volta,
o cheiro de naftalina
guardado.
Mas a primeira semana de frio, cara, a galera se intoca, assim. E junho foi um mês super bom pra gente, mesmo com delivery só e retirada. A gente, assim, claro, não tem comparação ainda com bar aberto, mas a gente conseguiu chegar, sei lá, a 50% do faturamento de bar aberto. Ah, subir mais 30% do começo. Pô,
vitória, hein?
É
bom pra criar esse hábito, né? Tipo, cara, tomara que continue, assim, né?
A gente conseguiu, sim, olhar pra dentro de muita coisa aqui. Tipo, sabe aqueles custos que você aceita? Tipo, eu tinha uma geladeira ligada pra guardar um gelo bonito pra fazer drink, cara. E aí, a hora que eu desliguei essa geladeira, eu economizava 300 conto por mês, que era uma geladeira que não era freezer, então ela trabalhava full pra conseguir ficar gelado. Então a gente começou a ver um monte de gasto que a gente tinha, que a gente aceitava, porque a gente já pegou o bar funcionando. Então, não, a conta de luz é essa mesma.
Sim, né? Era a referência, né?
E aí a gente começou a reduzir um monte de custo, entender um monte de coisa. Então, assim, pra tentar olhar pro copo meio cheio do que mais vazio, a gente aprendeu muito com isso. E quando reabriu ali, acho que foi outubro, que começou a ter uma reabertura,
uhum,
a galera já tinha o hábito do growler. Então hoje o cara vem, ele toma duas, três brejas aqui e leva o growler pra casa. Pô, amanhã vai gente em casa. Então a gente conseguiu aumentar aí o ticket médio por conta disso e tal. Então, pô, foi muito legal, pra gente, assim.
Pô, que legal. E assim, isso por si só já é uma puta vitória, porque se for considerar, né?
A gente conseguiu ficar aberto.
O quanto se quebrou nesse setor ao longo desse período, né?
Conseguir sobreviver a isso.
É um número, pô, que legal, cara. Parabéns.
E a galera apoiou muito, assim, né? Muita gente que tá com a gente desde o começo, assim, a galera, sim, vinha comprar. Às vezes, assim, gente até que tava passando por dificuldade no trabalho e tal, mas vinha, pegava um growlerzinho pra ajudar. Então, que nem os calotos fizeram o crowdfunding também, né?
Sim,
a galera abraçou muito a gente, assim. Acho que a gente que tem. Cervejarias pequenas, as pessoas se sensibilizam, assim, né? Eles não querem que a gente acabe, né? Não, vamos lá, vamos ajudar.
Não, e você vende um negócio que é o lance do, na prática, né, do beba local, apoia a sua cervejaria próxima de você e tudo mais, e você abraçou o negócio, porra, eu sou aqui de Valinhos, é uma cervejaria da tradicional máfia de Valinhos. Isso é um negócio legal também, né, porque a galera se sente parte, né? É parte, não só
exatamente
se sente,
isso. É, e acho que agora mais ainda, assim, depois desse momento, assim, porque daí a gente vinha, porque muita gente, a gente no dia a dia, com o bar, antigamente o bar ficava muito cheio, a gente tinha um bar que era meio baladinho, assim, e aí então tinha banda de rock, aquela galera de pé e tal, e agora a gente mudou completamente o pensamento, assim. Então é um bar que a galera fica mais sentada, até porque não pode ficar em pé. Então rola o som mais acústico, rola um duo, rola um trio, sempre rock and rollzinho, mas rola mais de leve. Então tá um público diferente. Então é um público mais interessado na cerveja. Antigamente, por exemplo, a mais vendida era a Hop Lager.
Uhum.
Hoje o que eu mais vendo é a IPA. Tudo bem que o público também vai melhor, vai aprendendo a tomar
outras coisas.
Sim.
Mas assim, a diferença antes de uma Hop Lager e uma IPA para uma Riz era muito grande. Hoje a Riz vende também, o cara quer provar coisa nova, o cara quer experimentar. Então hoje o cara vem muito mais pela cerveja aqui do que para ouvir uma música, pela badalação. Assim.
Que bom,
isso
é, né,
muito legal pra gente, assim, pra gente.
E vocês vendem também de outra maneira que não seja aí? Tipo, tem site, entrega no Brasil e tal?
A gente ainda,
por exemplo, aqui, ó, Serra Negra. Chega aqui, eu quero comprar.
Aí eu levo pra você, pô. Tô pra ir lá no Paulo, na Fazenda Atalaia, fazer uma visita pra ele.
Porra, então passa aqui em casa, velho.
Eu passo aí pra gente tomar uma.
É, vamos trocar os zap-zaps aqui. Não, mas é sério, porque eu queria... Eu acho que eu nunca tomei nem o rótulo da Mafiosa. É uma das poucas...
Olha, que sacanagem.
Uma das poucas... É porque depois que eu...
Falta de oportunidade.
É, falta de oportunidade. Eu tô aqui há... Vai fazer 10 anos que eu voltei pra cá. E, puta, de 6... Você abriu? Você tem 6 anos?
6 anos.
Então, foi mais ou menos o período que a única cervejaria... Mano, cervejaria não, a única... Como é que chama?
Loja?
Loja de cerveja que vendia essa cerveja aqui. Fechou, e aí, cara...
A gente vendeu aí, a gente vendia lá na, na boutique lá. Na
isso, lá no Vanderlei, né?
Vanderlei.
Aí Vanderlei. O Vande fechou, depois o Vande morreu, puta, morreu, foi foda, cara. Aí acabou, não tem mais nada. A única coisa que tem aqui em Serra Negra é o restaurante que eu levei os meninos quando eles estiveram aqui, é lá da Dortmund, dentro da fábrica lá da Dortmund.
E é bonito,
lá.
Ali é muito bonito,
junto, né, com o Marcel e tal, mas tipo, aqui a gente vai dizer, a fábrica é em Serra Negra toma o Dortmund barato. Toma um cacete, porque a gente, o Marcel distribui pra fora e quem compra, compra de fora pra cá.
Fora, né?
É, não paga o preço, isso. É que nem o café daqui, o melhor café de São Paulo. Mas nós não tomamos porque vai tudo pra Europa, Então, mas assim, quem eventualmente quiser comprar a cerveja a mafiosa, tem forma de você vender, sei lá, o Instagram é site, como é que funciona? Tem.
Ó, a gente vai lançar nosso site aí na próxima semana.
Pô, ah, que legal.
Estamos trabalhando nisso daí.
Até agora o Gui era que nem a gente, não acredita nesse negócio de internet.
Acho que a internet não funciona. Mas então eu vou falar pro ouvinte aqui, é o seguinte, ó, no momento do lançamento desse programa aqui, vai lá na postagem para ver se tiver o link lá, é porque o site já tá funcionando.
Olha,
já
vamos fazer, vamos pô, olha aí,
quebrar
vamos,
o negócio.
Vamos começar com promoção já.
Olha aí, exclusivo!
A gente cria, por que não?
Mas aí vai ter, a gente pode fazer um cupom, ouvinte do Radiofobir, usa o cupom Radiofobir, e ou leva um descontinho, ou leva um frete grátis, acho, leva um voucher.
117% de desconto.
Vamos ver, ó. Se no momento do lançamento do site tiver rolando qualquer coisa, a gente avisa aqui num próximo programa. E também, é claro que quando sair o site, a gente vai postar lá no Instagram do Radiofobia.
É, com certeza.
Né? Vamos divulgar, porque aí os amigos se ajudam, né, cara? É isso aí. Mas Gui, hoje, o cara quiser comprar, faz como?
A gente a gente tem distribuição no Brasil inteiro, tem distribuição em São Paulo, a gente tem nas principais bares, no EAP sempre tem nas cervejas, lá no Beer Hot Club do Carlão também sempre tem. É, eu acho que de site, eu acho que tem o Hop, se eu não me engano, que sempre tem nas cervejas, e o Hop Hunters, que é do Vagnão, da Hora Vida, amigão nosso.
É verdade.
O Hop Hunters também vende nas cervejas pro Brasil inteiro.
Ah, excelente.
Então, sites você já consegue. Mas chama a gente lá no Insta, e fala, pô, eu sou de Serra Negra, eu quero comprar a cerveja. A gente dá um jeito.
Espera aí, deixa eu entrar aqui. Oi, Gui, sou de Serra Negra. Já tô mandando aqui, já, inclusive. Já tô,
tô seguindo, ô, Gui, você tem que fazer uma promoção e daí você fala assim, ó, você tem esse desconto e um dia eu vou te pedir um favor por esse desconto. Não vai ser agora.
Eu vou te fazer um favor, não vai ser agora.
Muito bom. Aí. É muito, pô, que legal, que vai rolar o site. Eu comprei a Doppel Dessert ontem, duas latas no Doors.
Legal.
Que é de Embu das Artes aqui. Ele vende online. É um e-commerce, né? E deve chegar hoje. Enquanto a gente tá conversando, deve estar chegando em casa.
Cara, essa cerveja foi absurda que acabou. A gente vendeu ela. Eu acho que fazia tempo que eu não via isso acontecer, cara. De vender um lote de lançamento em 3 semanas, assim.
Isso é muito bom.
Isso é muito legal, muito assim.
Essa, Léo, é pastry sour?
Ou... É uma Imperial Sour com... É uma pastry. Ela é baseada na panna cotta que a gente tinha feito antes. Ela chama uma Doppel Dessert para dias duros de trabalho. Aí tem o capo, assim, com as armas em cima da mesa, comendo uma panna cotta, sabe? Pô, hoje foi difícil. Né?
Eu mereço, matei muita gente hoje.
Hoje foi, né? Eu não queria ter matado tanto. E aí foi uma brincadeira que a gente fez com as Imperial Sours aí, cara, que eu acho que é um estilo bem legal. E aqui em Valdez a galera gosta muito. Tava falando pra galera da Dádiva. Eu falei, cara, às vezes você pega, tipo, Riz, o cara toma copinho, né? Aqui a galera compra pitcher de Riz e vai tomar os copão. A galera vai tomando Riz.
Jarrona?
Ontem tinha 3 meninas aqui, cliente nossa, pegaram uma jarra de Riz com 10%. Eu falei, ai, que legal, cara.
Beleza, cara.
Cerveja de menina, né? Eu achei muito legal isso.
Muito legal.
Essa galera provando coisa nova, então. Muito e as latas foram todas também, foi bem legal.
Pô, que maravilha.
Vou experimentar.
Você não, depois você não vai abrir sem porque...
Não, eu comprei duas pra você tomar também.
É
trabalho, aqui é trabalho.
Vamos usar de laboratório pra nós aí, né?
Exato, vai rolar uma colaborativa, Léo.
Ah, é?
Estamos definindo os detalhes de uma receita, a gente já sabe que vai ser cerveja.
Ah, olha aí, hein? Que novidade, hein? Vai ter malte, levedura, água e talvez um lupulinho também, não é?
Mas estamos definindo os detalhes da receita, logo mais entra em tanque, vai ser legal. Ô Gui, essa cerveja que a gente vai fazer vai fazer parte da festa de aniversário aí? Como é que vai ser? Tá fazendo várias collabs?
Vamos fazer várias collabs, cara. Meu, a gente tem umas collabs com pessoas, tipo que a gente não entende porque a gente não fez ainda, né?
É verdade.
Cara, né, a gente já falou de tanta coisa que não dá tempo de falar de cerveja, né? Pô, vamos fazer uma collab? E aí a gente tá com a ideia de fazer até o final do ano 6 collabs aí. Então vai sair uma com a Dádiva agora, que a gente vai refazer uma collab, que é a Maquê, que é uma Italian Pilsner, né? A Maquê.
Delícia. Maquê,
é
um Maquê. Estilo,
cara, bem legal de tomar, assim, uma cerveja super legal. Acho que finalmente as lagers estão ganhando espaço aí. Aí vai ter com vocês a collab.
Ela é uma Italian Lager, faz o quê? Ela tem cara, um Mondegas?
Aí, a gente foi.
Vai um fio de azeite em cima.
Tem uma cervejaria, chama Birrificio Italia, se eu não me engano, que ela fica perto ali da divisa com a Alemanha. E eles fizeram uma base made German Pils com um dry hopping. Então, com dry hopping de moderno, assim. Só que legal. De lúpulo nobre, tipo de Saaz, os lúpulos floraisões, assim. Então, ela tem aquela magrezinha, aquela cervejinha seca, cervejinha bem sequinha, mas com um aroma bem legal de lúpulo, cara. Fica legal, muito legal de tomar.
Ô, Gui, eu quero deixar uma sugestão, não sei se você já fez ou não, até porque, né, eu não conheço a história. Eu vou começar a apreciar em breve. Se você já fez alguma com temática de máfia japonesa, Yakuza.
Cara, você sabe que a gente já conversou com a Japas.
E ó,
verdade, hein?
Fazer uma collab.
E fica a dica, hein? Se rolar wasabi na receita, hein?
Então, você sabe que a gente conversou, mas
legal isso,
a gente recuou, cara, porque isso é um assunto muito sério pros japoneses, cara.
Ah, pior que é mesmo.
elas ficaram com muito... A gente ia ter a ideia da lata, a gente ia fazer a lata pelada, tatuada inteira com aquele... colete, assim, mostrando o fundo da lata.
Sabe? Lindo,
que animal. Ia ficar animal.
E até a gente falou na época de a gente não pôr nome Yakuza. Não vai chamar nada a cerveja. Vai ter só isso daí e o nome e o estilo, sabe?
Sim.
Que animal. Mas elas entendem, cara, a cultura delas ali, né? Toda essa coisa da cultura.
Ah, eu imagino.
Eu já tinha italiano. No Mundial da Labiera, uma vez, no Mundial da Labiera, que a gente tava junto, um italiano passou e falou assim: a sua marca é uma vergonha para o meu país.
Que louco!
Caralho! Né?
Porque tem esse movimento da galera
da
tipo...
máfia,
tem gente. Mas assim, já veio italianos aqui no bar que adoraram assim, a temática e tal.
Deviam ser mafiosos.
Mas eu recebi umas. Foram poucas, assim. Foi esse cara no Mundial e teve uma menina no Instagram que ela falou: não, eu entendo que é uma brincadeira, mas pra gente aqui não é legal.
Esse negócio do Yakuza, você não pode nem brincar com os estereótipos. Porque se você faz, por exemplo, uma mão sem o mindinho, é capaz de nego achar que é cerveja do Lula, em vez de ser cerveja do Yakuza, que cortou o dedo. Mais hoje em dia, aí, né? Até explicar que focinho de porco não é tomada.
Aí você fala assim: não, gente, é outra coisa. Daí a Yakuza vai atrás de você.
Ó, mas sabe uma coisa que você pode usar?
É melhor receber uma carta da Paramount do que da Yakuza.
Mas uma coisa que você poderia usar para uma cerveja de temática japonesa, sem ser o Yakuza... Você poderia utilizar a temática de Ronin, que é o samurai sem mestre. O samurai errante, aquele que, quando o senhor feudal morre, o samurai ele tem duas opções. Ou ele se mata e morre junto, ou ele vira um Ronin, que é um samurai errante. E aí sim, porque isso é histórico. Aí ninguém vai negar a história, entendeu?
Tá, aí, é verdade. Boa
pode
ideia.
Ser uma saída pra...
Você pode fazer um samurai, por exemplo, de hakama, sabe? Hakama é aquela roupa que é tipo uma saia. E você pode fazer uma ilustração aonde ele tem uma manga pra fora, assim, que ele coloca a manga pra dentro. Eu vou te mandar um exemplo aí. Ó, você pode...
Legal!
É uma collab. Eu entro com a ideia e você entra com a cerveja.
A gente tinha uma ideia de fazer máfias do mundo, assim. Então a gente ia uma linha... E fazer máfia japonesa, máfia mexicana.
Que é uma briga mesmo com gente fácil, né?
É bom. Quando você fizer. Agora, deixa a última homenagem pra ser a máfia coreana, porque aí você morre mesmo. Aí é certeza.
Mas esse romantismo da máfia no cinema é interessante, né? Porque eles são malvados, assim, mas eles têm uns valores ali, né? Eles têm os valores da família.
Código de honra.
Eles têm uma.
Eles gostam de canole.
Ó, sabe outra temática que é legal também? Máfia russa. Tem John Wick aí. Pô, o John Wick que lida com a máfia russa e tal. Assim como tem a The Bride, que não necessariamente ela é a mafiosa. Yeah. O John Wick também, um ex-assassino. Pô, uh-huh. John Wick fica a dica aí também, que
dá
anos.
Dá pra fazer.
É, que não,
é muito legal, assim, essa coisa, né, do
storytelling. Pode ser bem maltada, pra poder lembrar um pouco o bourbon, que é a bebida preferida do John Wick, olha aí, tá vendo?
A gente tem uma cerveja, Léo, essa cerveja eu acho que é uma das minhas melhores receitas. Eu acho não, é a minha melhor receita de tudo, assim, desde a concepção da ideia, do porquê até a execução, que é a Kruner. A Kruner é uma cerveja em homenagem ao Frank Sinatra, porque o Frank Sinatra tem várias histórias com a máfia, né?
Sim.
Tem foto com Al Capone, né? Inclusive, ele foi cogitado pelo Coppola para ser o John Fontaine do Poderoso Chefão, que é o cantor que pede pro Dom, daí vai a cabeça de cavalo lá. E tem uma história do Sinatra, que ele tinha uma banda e ele tava amarrado por contrato, ele não conseguia sair da banda. E, de repente, ele conseguiu. Então, falam que essa história do Mario Puzo foi inspirada no Sinatra, realmente.
É verdade.
E por isso que ele ficou tão puto quando ele foi convidado para fazer o personagem. E aí a gente fez uma cerveja que ela é inspirada no Frank Sinatra e, claro, na história do John Fontaine também, do Poderoso Chefão. E a gente trouxe os sabores do bourbon para cerveja. Então ela é uma American Strong Ale com 9 de álcool e a gente fez o single hop do HBC472, que é um lúpulo neo-mexicano, que ele traz notas de bourbon, notas de madeira, de coco.
De coco,
são as notas do carvalho americano. E aí a gente colocou baunilha também pra dar um toquezinho a mais. Cara, é uma cerveja muito legal, assim. É uma cerveja que a gente faz todo ano. A gente costuma fazer ela pra lançar no aniversário do Sinatra, que é em dezembro.
E você fez uma versão envelhecida dela, não fez também?
Isso. O primeiro e o segundo lote, qual que era a ideia? Era fazer metade, a gente lançou ela e a gente guardou 4 barricas no carvalho americano. Pra no começo o lúpulo fazer a madeira e depois de um tempo a gente provar a versão com madeira e ver ela envelhecida mesmo, daí o lúpulo abaixa.
Legal.
Ficou bem legal, ficou bem muito legal.
A envelhecida não tomei. Caraca, hein?
Puta, essa cerveja é bem legal. Quando vocês verem aqui, eu abro uma pra vocês.
E o rótulo é bom. Ah, pronto, agora vamos. Ô, Léo, tá no meio do caminho
saindo,
lá.
Tô saindo.
Vamos lá. Pô, por favor, gente, dá licença aqui, eu tô indo aqui, já vamos acabar a gravação aqui, porque eu tenho compromisso agora, tô indo pra Valinhos aqui, que eu tenho 40 minutos, acho que eu chego. Bem tijolado, chega em meia hora.
Dá pra chegar.
Pô, que legal, Gui. Ó, é sempre um prazer muito grande receber aqui os amigos dos amigos, né? Ainda mais sabendo que vocês conseguiram sobreviver nesse período de dificuldade. E que vem aí novidades e que vocês estão aí tramandinho coisinhas dos bastidores. Combinandinho. Tem mais alguma coisa que vocês querem trazer aqui, meninos? Alguma vergonha de evento? Alguma coisa vexatória do convidado? Ou não, vamos encerrar por aqui mesmo.
Eu acho que o que acontece em evento, melhor ficar em evento.
É, né? Vindo de você é uma boa colocação, né? Você e uma garrafa de uísque no Mundial de La Bière, essas histórias nós sabemos.
Em evento, Léo, a gente não consegue beber muito, porque né, lá no Mundial a gente não bebia nada, porque a gente tá trabalhando,
sim.
Então a gente não bebe, né?
É.
Em Blumenau, a gente vai pra ver a premiação. E nos outros dias é feira, a gente vai nos eventos, nas palestras.
É super
então,
profissional.
Então a gente não bebe nada.
No né? Mundial o Calote não conseguiu beber cerveja. Outras coisas nós sabemos.
Eu vou falar aí um negócio, eu não vou entregar alguém em nada, mas teve um Mundial que o John sumiu um tempo, daí de repente ele voltou com a cara pintada. Mais louco que o Batman, ele tava com umas pinturas nórdicas na cara.
Eu acho que a gente deve gravar um dia um programa chamando os seus amigos para falar sobre aconteceu no Mundial, aconteceu em eventos, sem citar nome. Vocês podem usar pseudônimo e pode colocar o pitch alterado para mudar a voz.
Mudar.
E ninguém sabe.
Eu só falo se for com voz de pato, né?
Exato, exatamente.
Cara, essa história vai ficar muito melhor com voz de pato.
Voz de pato, voz de Darth Vader. A gente faz isso aí um dia. Com certeza. Então vamos lá, TNK, cadê? Deixa eu contar lá passando a reguita para nós aqui. Encerrando mais uma edição totalmente fenomenal, totalmente mafiosa do nosso Radiofobia. Agradecendo aqui mais uma vez a presença do nosso convidado, Gui. Obrigado, prazerzão.
Valeu, Léo. Obrigado, galera.
Ó, momento boa, aqui. O espaço todo seu para deixar tudo que você quiser. Nós vamos deixar os links na postagem aqui. Se já tiver aí, qual vai ser o endereço do futuro site, Instagram, rede social, tudo que você quiser, o espaço é seu, meu velho.
Vamos lá, galera. A gente tá no Instagram, Mafiosa Cervejaria. Ali no linkzinho, lá na bio, tem um link que tem todos os nossos links. Então ali vai estar o link
do site. Excelente.
Tem o link já pro nosso Goomer, pro nosso WhatsApp aqui do Tap Room. Se quiser vir de cá, a galera de São Paulo, tem um hotelzinho aqui do lado pra ficar.
Animal.
Sabadão a gente abre o dia inteiro. Então, sábado eu falo que é o dia mais gostoso aqui. Que a gente... Aqui, como é um espaço aberto, a tarde é o horário mais gostoso de tomar uma cerveja aqui, é esse fim de tarde, assim.
Gostosinho.
Então, de sexta e sábado sempre rola um som, rola um blues, rola um rock.
Cara, vamos lá agora, vai. Pô, deu vontade, viu?
Tá coçando muito. E olha que eu tô meio de ressaca, hein? Tô com vontade.
Só seguir o Instagram que tem tudo lá. Lá tem os lançamentos, a gente, todas as novidades a gente comunica por lá mesmo.
Excelente, Gui. Obrigado, brigadão. Maravilha. Vida longa, mafiosa. Vamos conversar no privado aí, que eu quero receber as latinhas aqui em casa para poder fazer as degustações. E obrigado, meus amigos João e Calote. Quando é que inaugura esta bodega aí, ô Cacilda?
Vai ser
viu?
Antes de 2025.
Tá, que tá bom. Quase, 2024 tá e meio vai ser. Tá.
Mas vai ter cerveja collab com a mafiosa aqui.
Exatamente.
No lançamento, cara.
Exatamente. Excelente. Tudo que a gente quer e tomara, porque aí já vai estar todo mundo vacinado, segunda dose tomada, todo mundo devidamente imunizada, pra gente fazer caminhão da vacina e o caminhão da cerveja aí na
região. Todo mundo lambendo o corrimão.
Mas nossa senhora. Até a cerveja quando você abre...
E tem um corrimão aqui no bar, aí, então, pra poder ser lambido.
Até a cerveja quando você abre a latinha e cai na mesa, nós vamos lamber a mesa, pra não desperdiçar nada. Muito bem, então ó, siga lá, arroba Juan Caloto no Instagram também, arroba Radiofobir, que é o Instagram desse nosso pequeno podcast, tem todos os links lá na postagem do episódio, também a página no Facebook, todas as novidades aparecem lá, e você sabe, se você quiser, manda também pra gente ali, podcast, arroba radiofobia.com.br, a sugestão de tema, o que você quer ouvir aqui no Radiofobir, qual cervejaria que você quer que a gente chame, é só mandar, quem sabe em breve não tem aqui também um programa colaborativo que você mandou a sua sugestão, segue nós nas social media, você sabe, né? Menor de 18 ouve o programa, mas não pode beber. Maior de 18 pode beber e quando acabar essa bodega, chama nós. Obrigado pelo download, pela audiência, um abraço na boca e tchau!
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.